Bom, galera, é isso aí, né? Vamos lá. Eu lembro que uma vez, há um podcast atrás, eu perguntei para vocês: e aí? Caiu alguma ficha? Você já percebeu o quanto você é culpado pela sua vida? Por tudo que vem acontecendo nela? Bom, meu nome é Cleuton Nunes, esse é meu segundo podcast, tá? De uma série de alguns episódios que eu vou determinar e falar que nossa felicidade, nossa alegria, ela pode ser treinável. E com tudo isso, por isso que eu falo que eu posso ser uma autoridade máxima, porque eu passei por todo, não digo máxima, Master Blaster, Motherfucker, porque isso não é verdade, né? Eu não sou um Tony Robbins da vida, né? O cara é uma excelência em prosperar, multiplicar e pulverizar felicidade. Mas a minha ideia e a minha intenção e a minha missão com os podcasts é fazer com que você olhe inúmeras portas, vá na sua escolha e dentro disso conviva bem com as suas escolhas, né? Bom, galera, como eu falei, eu tava aqui pensando hoje por volta cedo, eu acabei acordando muito cedo e a cabeça foi a milhão em ideias, né? Esse é o grande lance. E nós somos tudo totalmente hoje em dia nessa vida digital. Somos muito de imediato, né? Imediatalista total. Se nossa conexão na internet ela tá lenta, a gente já fica nervoso, batendo no celular, no computador, no controle, porque não tá acontecendo ali de imediato com você, né? E uma coisa que eu aprendi, que eu era e perdi, e graças a Deus eu recuperei, vocês já vão entender. Eu falo. Teve um momento na nossa vida que nós nos perdemos. Perdemos a concentração e deixamos realmente de ser aquilo que fomos predestinados a sermos. Tá? Deixa eu citar um exemplo aqui que vocês vão entender. Até mesmo as pessoas que venham a ouvir, eu não tenho ideia de quem vai vir a ouvir esses podcasts, esses áudios. Mas que ouça e pense, mas vamos pensar das pessoas que têm 15 anos hoje, que não fica muito longe não, de 15 a 18. E os mais novos, assim como eu, na casa dos 40 aí, e mais adiante. Vamos pensar o seguinte, galera, é bem louco isso. Pensa, na sua infância, quando você queria algo, quando você desejava algo, aquele seu sonho, vai. Eu me lembro muito bem de alguns brinquedos que eu quis ter e consegui ter, por exemplo, minha primeira bicicleta. Vamos lá, quem é da minha idade, quem é da década de 80, 70, vai lembrar muito bem disso, que bicicleta não era uma ostentação, mas era algo assim, muito, nossa, desejado pelas crianças da época, né? Então, ter a sua bicicleta. Cara, você se imaginava na bicicleta. Você se via andando na bicicleta, você sentia a bicicleta, você sonhava com a bicicleta. E tudo aquilo que você ia fazendo, de acordo, era até você ter a bicicleta. Que fosse obedecer, fazer sua lição, comer toda a comida no prato. E assim por diante, porque todos os seus afazeres eram para aquele determinado objetivo. Tudo que você viesse a fazer era para você alcançar aquela meta. Tá? Nós fomos treinados para isso, nós fomos muito treinados para sermos felizes e alcançarmos nossas metas e realizarmos os nossos sonhos. Mas em algum momento da vida, em algum determinado momento, nós perdemos essa concentração e deixamos essa nossa capacidade de lado. E optamos só por ter. Eu quero ter. Esquecemos de como. Aí entra na minha questão que pode surgir no meu exemplo pessoal, da minha vivência pessoal, que foi o quê? Eu lembro que eu tive, lógico, tive esse sonho da bicicleta, graças aos meus pais, pude concretizar isso, tudo. Eu tive o sonho do videogame, mas alcancei depois de uma adolescência, acho que depois dos meus 18, mas não fui eu, aí foi meu irmão por ser mais novo, ele conseguiu alcançar, então... Pense no seguinte, nossos objetivos, nossas metas, nossas lutas, e você como exemplo, você vai deixando um legado para as pessoas que vêm, assim, atrás, nascendo, vendo, te enxergando, a lutarem, a conquistarem os seus objetivos e a realizarem os seus sonhos, tá? Eu, como filho mais velho, sou aquele rebelde, não aceito padrões, não aceito causas sem o porquê ou sem o pra quê, tá? Então eu penso muito nisso. Eu fui muito, não, assim, na minha cabeça, não, eu quero, vou fazer e vou fazer dar certo. E sempre pensei muito nisso. Então eu nunca segui muitos padrões destinados, né? Então isso gerou muita revolta na minha família, nos meus pais, nos meus tios. Engraçado que na minha avó, não. Por parte de mãe. Engraçado, muito engraçado isso. E muito legal. Tem muitos ensinamentos dela que eu carrego pra minha vida. Voltei a carregá-los pra minha vida e vou dividir com vocês, né? Porque de nada vale o conhecimento se a gente não pode dividir ele. Então, dentro dessas doutrinagens, desses padrões, acabavam se criando coisas assim que te prendem, cara, que te limita a seguir em frente. E eu, como uma boa ovelha negra da família, fui quebrando esses padrões e logo atrás veio o meu irmão. Eu falo que meu irmão, ele é minha cópia perfeita em tudo, porque tudo que eu fiz na vida, ele fez logo depois a mesma coisa e tornou o melhor, lógico, porque com os erros, tá? Eu entrei para as artes marciais, logo depois meu irmão. Aí entrei para como dançarino, logo meu irmão também entrou logo como dançarino. Me tornei professor de educação física, meu irmão também. Me tornei um dos melhores treinadores de sistemas pré-coreografados de aulas de ginástica coletiva, o meu irmão também, tudo. Fui pra fora ministrar aula, meu irmão também foi. Cara, então, assim, meu irmão fala que se espelha muito em mim, mas pelo contrário, eu me espelho muito nele pra ver, assim, que a felicidade tá naquilo que a gente procura alcançar. Só que quando a gente procura alcançar essa felicidade, se a gente segue os processos, as etapas, não tem como dar errado. É certeza de que você vai alcançar. Então o errado não existe. E eu volto a falar daquele nosso exemplo, cara, de como a gente queria a bicicleta, o nosso sonho, as meninas, sei lá, o patins, essas coisas. Você sonhava com aquilo, você pensava naquilo, você mentalizava de uma maneira que você sentia e você tinha plena certeza de que aquilo já era seu. E a gente foi esquecendo disso. E como hoje, com esse mundo digital, com as coisas, a gente foi esquecendo e trazendo tudo de imediato. Eu quero pra ontem, não me interessa. E algumas pessoas que vieram desses padrões já formados de respeitaram o processo, tudo, alcançaram as suas metas, entraram no mundo sem respeitar as etapas. Então eles pensam que não, eu quero pra agora, mas ele não acompanhou essas etapas. Isso é para as pessoas que trabalham com alguns que ainda não entenderam as etapas, esse processo do ter e do fazer. Então eles não, faz. Tá, como? Espera. Então as pessoas esquecem disso. A gente vai perdendo demais. Demais mesmo, demais. Eu falo que assim, a gente cai em algumas armadilhas da vida que a gente esquece da principal máquina, né? A gente esquece de se cuidar. Muito. Mas vamos lá, voltando àquela parte do ter. Eu lembro que eu fui uma vez destinado a ser o cara. Eu era o cara que resolvia os problemas com relação à ginástica coletiva. Hoje eu posso falar isso sem falsa modéstia alguma. Eu era assim, sim, de fato. Quando tinha algum problema em algum estado, em alguma região do Brasil, em alguma cidade, que estava tendo problema com os programas das aulas, não estava dando certo, os professores não estavam conseguindo ministrar e desenvolver aqui, eles me mandavam. Era muito engraçado. Eu conheci muitas regiões do Brasil, muitas cidades, muitos estados, por ser isso, porque eu ia lá, eu acreditava tanto que aquilo dava certo, que eu fazia dar certo. E eu tinha um dom, Deus me deu um dom que eu olhava, ensinava para as pessoas e elas entendiam e começavam também a fazer dar certo. Esse é o amor quando você tem por aquilo que você faz. Tudo por aquilo que você deseja. Então você, com isso, você realiza os seus sonhos. Eu não pulava etapa. Eu lembro que para algumas aulas tem um programa de artes marciais. Eu já vinha com o espírito do taekwondo. Cara, eu era o cara do taekwondo no Brasil nessa época. Então, com relação a chutes e saltos, posso falar com toda certeza que que existem poucos no mundo que realizam hoje o que eu realizava. Pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo, da forma que eu realizava. Tá? Só que eu não sabia nada de boxe. Então, o que eu procurei fazer? Aula de boxe. E fui. Nossa. Entrei ali vazio. Joguei, deixei todo o meu conhecimento pra fora. Deixei em um determinado momento e entrei ali cru, faixa branca mesmo, cabeça livre, pra aprender o boxe. Em um determinado momento, eu deixei o meu copo meio cheio pelo conhecimento que eu tinha de lutas, pra aprimorar aquilo que eu já sabia com aquilo que eu estava aprendendo. Então, como tudo na vida, há uma evolução. O programa de artes marciais, ele evoluiu, entrou mais uma arte marcial, Muay Thai. E mais uma vez eu me vi, caramba, e agora? Eu não sabia nada de Muay Thai, sabia os movimentos, mas não como a execução, como um exímio lutador. E lá fui eu aprendendo de novo. Então vocês percebem o seguinte, tudo que vai aparecer na sua vida é um aprendizado. Cabe a você procurar o conhecimento certo para que esse aprendizado seja maravilhoso, seja de uma forma legal. Então é isso, galera, assim, você vai ter um momento que você vai ter aquilo que você ama na sua vida, nas suas mãos, como você está realizando os seus sonhos, só que isso vai evoluir. E se você quer que isso cresça, você tem que procurar conhecimento, você tem que adquirir conhecimento, você tem que fazer com que o seu cinto de utilidades do Batman tenha mais utilidades ainda, tenha mais coisas ainda, tenha mais habilidades, tá? E cada habilidade você vai procurando fora. Se você não sabe, vai procurar com quem você sabe. E isso foi me moldando, porque veio das artes marciais, veio com o tempo e eu fui levando isso. E todo o aprendizado que eu tive lá na matriz minha, que foi as artes marciais, eu trouxe. Tanto que eu falo assim, que eu tenho duas formações. Ou melhor, três, né? Eu posso dizer isso com claro. Eu tenho minha formação de arte marcial, eu sou... meu motherfucker das artes marciais, assim, com relação, porque eu estudo até hoje, mesmo não podendo, devido às minhas condições, minha configuração, exercer fisicamente, mas meu conhecimento ninguém tira. Tudo, ela evoluiu, eu trouxe ela, tem a formação como educador físico, e eu trouxe as artes marciais pelo aprendizado, a disciplina, o querer, o fazer e ser, e trouxe isso com as outras, quando parti para os treinamentos, porque, nossa, caramba, eu vejo potencial naquela pessoa, eu quero que aquela pessoa encontre o seu potencial, a sua melhor versão, ela faça aquilo e continue progredindo, porque isso é o legal do conhecimento. Eu quero essa pessoa do meu lado, tá? Então, como eu falei no post anterior, assim, meu, eu não quero você na minha frente porque talvez eu não queira seguir você. Eu também não quero você atrás de mim porque talvez não seja interessante que você me siga. Mas se você estiver do meu lado, eu quero você do meu lado, pois juntos nós podemos convencer. Porque assim, convencemos, é vencermos juntos, com, eu, você, você e eu, essas coisas, com amigos, vencer, meu, vencimento, porra, que melhor que isso? Então, dentro desse aprendizado, eu fui trazendo, só que como eu falei, em algum momento, em algum determinado momento da minha vida, eu me desconcentrei, e essa minha capacidade me tornou descapacitado. Então, eu deixei algumas coisas, algumas crenças, alguns temores virem à tona, que foram lá formados, que estavam lá escondidos no meu subconsciente, virem e tornarem conscientes. Não na forma de me atrasar, de me deixar para trás, mas como, sei lá, eu posso dizer que proteção. É uma forma de proteger, achar... Opa, peraí, cara, se você for por aí é mais perigoso. Não vai. É isso que o nosso subconsciente faz conosco. Só que porque eu tinha predestinado a minha vida inteira, que eu tinha colocado assim, porque eu tinha certeza, não era o correto. Eu tinha na minha cabeça o seguinte, eu ia trabalhar do jeito que eu estava trabalhando no início, pesado, viajando loucamente até os meus 35 anos. Então, eu tinha dos meus 18 até os meus 35 para trabalhar muito, para juntar o máximo de recursos financeiros, o máximo de conhecimento, porque aos meus 35 anos eu tinha uma certa aposentadoria prevista, aonde eu ia trabalhar com muito mais, com treinamentos, treinando outras pessoas. Na minha concepção era treinar treinadores. ia manter algumas aulas para o meu condicionamento físico e ao meu prazer, tá? E assim, de uma forma que eu visse assim, que eu estaria sim trabalhando para alguma pessoa, porque eu já tinha na minha cabeça que eu não queria abrir uma academia. Não, 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 não. E tenho isso muito bem claro. Não quero abrir uma academia. Por mais bem-estar que vá trazer para outras pessoas, por mais benefícios, por melhor que eu vou trazer para as pessoas, eu não quero ter uma academia. Não. E eu tinha isso muito claro, muito claro. Eu via isso. Era o meu sonho, eu estava realizando. E tudo que eu estava fazendo me levava a esse objetivo. Tudo. Só que, como eu falei, em um determinado momento eu perdi essa concentração e se desviou. Agora eu volto àquele ponto de que tudo que nós fazemos, tudo é culpa nossa. Ou seja, é nossa responsabilidade. Aos meus 17 anos, eu experimentei pela primeira vez dirigir uma moto de alta potência. Era aqui perto de onde eu moro atualmente, mas na época eu também morava. E peguei a moto de um amigo meu, tudo, uma 750. Já tinha pilotado algumas motos dos meus tios na Bahia, né? Então eu já sabia como sair. Mas a gente sabe, assim, aquela coisa. E eu lembro que eu peguei uma avenida muito próxima aqui de casa, avenida 7 de setembro. E até hoje, algumas carrocerias cegonheiras ficam estacionadas ali. Paradas ali. Até hoje, isso depois de muitos anos. Depois de 30 anos. De mais de 30 anos. Ainda param ali. E eu lembro que eu saí da ponta de baixo da avenida. Na época, era um farol, um cruzamento. Fui, desci. Ah, vou subir, que agora eu vou esticar. Isso era de noite. Eu queria saber, nossa, muito legal. E vim. Com toda a velocidade. Só que ao meu ir, eu não me deparei que tinha um caminhão que estava prestes a sair. Eu só dei de cara quando eu estava voltando muito rápido. Eu não tinha ideia qual era a velocidade. Até hoje eu não tenho. Mas era muito rápido. Por um reflexo, e por Deus saber que naquele não era o momento, que eu ainda não estava preparado para encarar como eu encaro hoje, eu consegui desviar por muito pouco, por muito pouco, por muito pouco do caminhão e evitar o pior. Eu lembro que eu senti a minha calça bater no para-choque frontal do caminhão. A minha calça bateu ali. Eu parei a moto perto dos meus amigos. Tanto assim que o cara já me sentei na calçada e eu tremia de uma maneira e comecei a chorar desesperadamente. Nunca mais tive contato com a moto. Anos vieram, carros, trabalho, até que numa oportunidade teve de eu melhorar ainda meus carros, que eu já estava andando muito de ônibus, essas coisas que pra eu não ligava, eu achava isso ao máximo, porque eu conseguia observar muitas coisas ao meu redor, e eu tinha mais tempo para estudar dentro do ônibus e dos metrôs, então eu fazia muito isso, muito mesmo, então eu tinha mais tempo, eu aproveitava esse meu tempo, tive a oportunidade de comprar um carro, mas não, eu escolhi comprar uma moto, mais uma vez, eu estava nessas minhas escolhas. Comprei uma motinha. Tudo, economia, tudo. Ah, beleza. Tive dois pequenos acidentes com ela, mais dois avisos. Ou seja, olha a minha responsabilidade. Eu sabia. Eu estava me colocando a isso. Já tinha tido mais avisos. Não, satisfeito. Fui lá e peguei uma moto maior, mais forte. Pois eu comecei a trabalhar em outra cidade. Vamos lá. Também tive acidente com essa moto. Teve uma vez, cara, que eu tive uma fuga, fugi de alguém, subi na calçada, tudo caí, até acho que os bandidos viram assim e falaram, meu, coitado, isso aí vai se lascar logo, logo. Caramba. Ainda cheguei em casa e ainda escutei da minha ex-mulher que era mentira. Ai, caramba, eu lembro hoje da risada, mas ó, guarde isso também. Não desista dos seus sonhos, não, e de tudo que você tá passando, porque lá na frente você vai dar risada de tudo que você já passou. Você vai encarar de uma forma maravilhosa. E eu lembro que a gente falou, caramba, eu quase fui assaltado, ainda tirei como mentiroso, mas beleza. Tá, isso vai pra um próximo episódio. Eu não digo o próximo, mas em algum desses episódios eu vou te contar o porquê desse pensamento. Legal. Não satisfeito, eu peguei uma moto maior ainda. mais rápida, mais potente, com muito mais atenção. E com ela, ainda caí mais umas duas vezes. Teve um tombo que eu entortei o guidão dela no peito. Ou seja, os avisos estavam vindo. Mesmo assim, eu decidi ignorá-los. Porque tudo, quando você tem um objetivo, tudo te determina. E assim, as suas ações, a energia do universo, ela vai conspirando de uma maneira para que dê certo. Mas em algum momento você desvia. Você toma um choque de realidade para que você volte para o seu caminho. Só que nós, por nossas crenças limitantes, por coisas que foram formadas, ou até por pessoas que não têm o mesmo pensar em nós ao nosso redor, não nos deixam voltar ou faz com que nós sigamos por outro caminho, nós pegamos outro. E não existem atalhos para a felicidade, galera. Não existem. Então lá fui eu novamente. E com essa moto, os meus dois acidentes, onde entortei o peito, o guidão no peito, eu sofri o acidente. Tá? Totalmente responsável por tudo aquilo que eu escolhi. Ou seja, não pule etapas, não deixe de fazer, siga o seu caminho e assim você será feliz.
É, a gente para de pensar, de fazer, de seguir tudo aquilo. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo é que assim, como eu falei, tudo que acontece na nossa vida, seja ela boa ou ruim, é responsabilidade nossa. A nossa autorresponsabilidade tem um poder incrível, galera. Só que, em consequência disso, tem um preço. E fazendo a ligação dos links aí, como linkando nessa... Olha eu aí no mundo digital. Fazendo aí a ligação entre os pontos, essa minha teimosia com as motos, essas coisas, eu tive um preço. E esse preço foi bem alto. Ele custou as minhas ferramentas de trabalho. E bem antes disso, eu já tinha perdido um pouquinho o ponto da minha concentração. Que era ela. Eu tinha tudo extremamente bem determinado na minha vida. Eu tinha planos, eu tinha metas, objetivos. E tudo que eu fazia era em busca desses objetivos, do qual eu já estava pagando um preço bem alto. Mas teve um momento que, como eu falei, volto a repetir, perdi a concentração e as outras coisas começaram a acontecer. Bem, o preço já estava sendo custoso à minha saúde. Aquele cara que resolvia os problemas de tudo, ele já não sabia mais dizer não. Falo, isso é muito importante. Se você está atrás das suas metas, dos seus objetivos, em busca dos seus sonhos, para você manter a sua felicidade, você vai ter que saber dizer não. Você vai ter que aprender a dizer sim e a dizer não, sempre sorrindo. E um não bem claro, não é um talvez, é um não bem claro. E foi, eu percebi essa minha perda de concentração dos meus objetivos quando eu não sabia mais dizer não. Isso foi criando muitos problemas na minha vida. Bom, na época eu não enxergava isso. Eu não tinha isso na minha visão. Então, era eu procurando fazer o bem, não importa quem, de uma maneira sem pensar em mim. E como eu falei, tudo na sua vida, com a sua autorresponsabilidade, em cima de tudo que acontece, tem como consequência um preço. E eu estava pagando esse preço. Minha saúde, meu tempo, eu já não sabia mais administrar. E só foi somando. Então, isso foi muito, muito custoso na minha vida. Profissionalmente, eu estava bem. Pessoalmente, eu estava muito bem também. Só que, particularmente, quando eu deixava de exercer as minhas funções profissionais e algumas funções pessoais também ligadas ao trabalho, eu caía no mundo escuro. ficava perdido. E isso aqui é muito louco. Ah, você fala, não, eu conheço hoje inúmeras pessoas que estão nesse mesmo caminho e eu procuro aconselhar de uma maneira que ela encontre o seu equilíbrio. Ah, você acusa, caramba, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Isso tem que deixar bem claro. A minha missão, eu tenho como certeza, é fazer com que os outros alcancem e realizem os seus sonhos. Eu fazendo isso, eu tenho certeza que minha realização pessoal e os meus objetivos, os meus sonhos, serão tão realizados quanto. Porque estaremos lado a lado. Não vai ser um na frente e tão pouco atrás. Pensa pelo seguinte: preço. Um preço a pagar. Hoje eu entendo muito bem a frase que eu sei, eu até mudo, que fala assim, todo mundo, eu ouvi isso durante muitos anos numa empresa que eu estava trabalhando. Ah, todos têm um preço. Não. Eu mudo, não são todos. Tudo sim tem um preço. Todos. Eu faço a seguinte comparação. Há alguns anos atrás, cerca de minha mãe precisava de um transplante de rim. E para aquela ocasião, eu faria qualquer coisa para que ela conseguisse esse rim. Então aquilo era o preço que eu estava disposto a pagar para alcançar aquele objetivo. Eu faria qualquer coisa para isso. Como em determinado momento da minha vida, eu quis fazer qualquer coisa para ter o meu direito de volta a andar. Mas foram acontecendo coisas, teve sucessões de planos novos, mudanças, e eu vi que não era necessariamente o meu direito de volta a andar que ia me trazer aquilo que eu era. Não. Isso era uma consequência das coisas que eu tinha como mente, que eu tinha como meta para dirigir. E a partir do momento que eu comecei a enxergar e deixar de culpar os outros pela falta, pela culpa, pelos meus erros, pelas minhas falhas, as coisas começaram a andar novamente. A primeira coisa, a mudança gritante, drástica, absurda, foi no meu modo de pensar. Lógico, sou um ser humano, ainda tenho os meus defeitos perante acreditar nos outros, mas eu já não culpo mais ninguém pelas minhas falhas. Eu tenho certeza, se tudo que está acontecendo na minha vida é culpa minha, seja ela boa ou ruim. Napoleão Hill disse o seguinte: se você deixar de culpar ou procurar culpados quando você perde uma corrida, com certeza você será muito bem, você terá uma grande chance de ser bem sucedido na vida. Para os dias de hoje eu falo, tenho a seguinte comparação, analogia. Ah, vamos ao mundo real. Tirando um pouco o foco do meu acidente, da perda das pernas, vamos ao mundo real. Você, o que você tem feito para ser feliz? O que você tem culpado? E quem você tem culpado para não alcançar essa felicidade? Coisa simples. Começar a cuidar de você mesmo. Procurar um médico, um nutricionista e, como consequência, uma academia. Quais são as desculpas que você tem dado? Quem você tem culpado para não ir atrás disso? Quem? Sendo que você sabe. Espero que isso tenha caído alguma ficha. tenha feito alguma ficha cair, caiu. Consequência disso tudo. Ah, eu não consigo emagrecer. Eu não consigo perder peso. Quem você culpa por isso? Ou o que você culpa por isso? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não faço um curso, eu não faço um treinamento porque eu não tenho tempo. Quem você culpa por isso? O que você culpa por isso? Ah, eu sou assim porque eu não tive tempo, eu não tive estudo, eu não tive... E quando você fala que você não teve tempo e não teve estudo, você não teve tempo por culpa de quem? Quem você culpou por não estudar? Durante muito tempo, voltando a esse episódio pra gente fechar e finalizar, eu culpei bastante, não a mim, mas eu culpei ao mundo e as pessoas que me cercavam e as pessoas que eu servia, que eu tava ali pra ajudar. PTO mesmo, pau pra toda obra. E eu culpava essas pessoas por eu não alcançar, por eu não estar andando, por eu ter perdido aquela minha vida que eu tinha, bem sucedido financeiramente, bem sucedido profissionalmente, tudo. Então eu culpava muito as pessoas por não me ajudarem a voltar para aquele caminho que eu tinha. Sendo que desde que eu coloquei como objetivo o que eu queria, eu construí aquela pessoa que era bem financeiramente, bem profissionalmente e muito bem posicionada no mercado de trabalho, na área que eu atuava. Eu construí aquela pessoa. Não foram os outros. Eu construí, eu treinei a minha felicidade. E nessa reconquista da felicidade, nesse período que eu tenho feito para treinando a minha felicidade, ajudando que os outros treinem a sua felicidade, é exatamente, toda vez que eu tinha uma nova conquista, eu comemorava, era muito louco isso. E hoje, com algumas literaturas, com algumas vivências, conversando com pessoas, graças a Deus, muito mais inteligentes que eu, percebi isso também, que isso faz parte. Isso é muito louco. Nossa, tem gazinha agora que eu me emocionei um pouco. Meu, é absurdo isso. É incrível isso. Você começa a treinar, comemorar a cada conquista sua, indo exatamente pelo aquilo que você quer. Exemplo simples. Quando eu ganhava um campeonato, eu ia lá comemorar com os meus amigos com muita esfirra e refrigerante cheio de açúcar. Mas comemorava. Quando ganhávamos uma competição em equipe, a mesma coisa. Quando eu conquistava a minha graduação, a mesma coisa, uma forma de comemorar. Então, inconscientemente, eu estava me viciando em ter essas recompensas, eram de objetivos, eram coisas positivas na minha vida. E como eu falei, em determinado momento da minha vida, eu perdi a concentração e perdi o gosto por isso. E não encontrei nada. É muito louco. E tem pessoas que voltaram a me ensinar isso de uma maneira tão simples, tão mágica, tão tranquila, que veio, por que que eu parei de fazer isso? Aí eu jogo essa pergunta nesse bate-papo aqui nosso pra você. E aí? Por que que você abriu mão da sua felicidade? Por que que você se mata por um emprego que iria vai te substituir em uma semana, caso você caia morto amanhã? Por que você se mata todos os dias fazendo algo com que você não gosta? Por que você dá desculpas para tudo aquilo que
que você não consegue? Por que que você culpa os outros quando você não alcança o seu objetivo? Não faça isso. Não procure isso. Pelo contrário. Na minha reflexão desse bate-papo muito louco, porque o lance do podcast é esse, você começa a falar, vai ligando uma coisa na outra, um assunto no outro, tá? Mas pra finalizar, eu deixo a seguinte reflexão desse nosso segundo episódio. Se você procurar coisas tristes na sua vida, com certeza você vai encontrar, você vai achar. Mas na contramão de tudo isso, se você procurar coisas positivas, coisas que te deixam felizes na sua vida, você também vai encontrar. Tá, me responde agora. Aonde vale mais a pena você gastar energia? Nas negativas, nas positivas, nas tristes ou nas alegres? Qual das duas te deixa melhor? E aí? Fácil ou difícil responder? Então, para com isso. Quando você for sair, para onde você for, ou o que você for fazer, vista com seu espírito mais brilhante. Coloque aquele sorriso mais lindo, que aquilo que te traz bem. Coloque aquele seu sonho na sua frente. Visualize ele, tocando nele. Ele já está realizado. E com isso, vá comemorar todas as suas conquistas. Sejam elas pequenas ou imensas. Afinal, nós fomos programados para sermos felizes. Eu acho um absurdo uma pessoa não conseguir realizar e conquistar os seus sonhos e viver da sua felicidade. Então, bora pro choque.